Sabe, normalmente quando a gente fala sobre tráfego digital e ranqueamento em motores de busca, tipo no Google, sempre existiu uma expectativa, quase cirúrgica.
Totalmente.
Historicamente, era como ler uma planta de um edifício, sabe? O algoritmo exigia a palavra-chave ali no título, um número X de links apontando para sua página e pronto, o site aparecia lá na primeira página.
Era um sistema bem binário, né?
Exato. Era uma relação de causa e efeito muito confortável para o mercado. Você fazia A, o algoritmo entregava B.
E as equipes de marketing, assim, dormiam tranquilas, né? Sabendo exatamente o que precisavam fazer e medir naquelas planilhas infinitas.
Pois é, só que observando esse cenário executivo de buscas online agora, em 2026, cara, parece que alguém pegou essa planta arquitetônica e jogou na fogueira. De repente, aquela máquina de raio-x do tráfego orgânico simplesmente quebrou.
Nossa, e quebrou feio.
A gente está olhando por um panorama de visibilidade que é, honestamente, bastante nebuloso e caótico hoje em dia.
É, e se conectarmos isso a um panorama maior, a gente percebe que a transição mental que as marcas precisam fazer hoje é muito profunda. Porque a internet deixou de ser aquele catálogo infinito de links azuis.
O famoso clica aqui e seja feliz.
Isso, ela passou a ser um motor de síntese. A inteligência artificial não quer mais te dar um caminho ou um mapa para você procurar a informação. Ela mesma já está digerindo a informação e te entregando a resposta final, super mastigada, né? E, bom, isso muda absolutamente todas as regras de como uma empresa consegue visibilidade hoje. Não é mais sobre ser o caminho, é sobre ser a fonte dessa síntese.
Tá, então vamos desempacotar isso. Porque para quem acompanha a gente, tem que ficar claro que a gente não está mais falando de futurologia, de um dia a IA vai dominar. A mudança de comportamento já aconteceu.
Já é o presente.
Para entender o tamanho do buraco, a gente está com a mesa farta de materiais aqui. Temos guias da indústria de 2026, como os da LLM Refs, Enrich Labs, Search Engine Land.
Tem análises de ferramentas também, tipo a SES Visible.
Isso. E também artigos educacionais da Alura sobre essa evolução. E a nossa missão nesse mergulho aqui é ir além do jargão, extrair um plano de ação claro. Porque os números que a gente tem mostram que o negócio é urgente.
Sem dúvida. Olha, os dados são bem alarmantes para quem ainda está apostando todas as fichas no modelo antigo. Para você ter uma ideia, o Gartner previu uma queda de 25% no volume de buscas tradicionais só neste ano.
25% é um quarto do tráfego mundial sumindo da busca normal.
Exatamente. E as visões gerais de IA? Aqueles AI Overviews do Google já estão aparecendo em cerca de 30% a 40% de absolutamente todas as consultas. A gente está falando de atingir bilhões de pessoas todos os dias.
E aí a gente bota o ChatGPT nessa balança, né? Ele já está comandando ali uns 800 milhões de usuários ativos semanais. São pessoas fazendo perguntas complexas, recebendo a resposta direta, e, cara, elas fecham a aba sem nunca precisarem clicar em um bendito link externo.
É o cenário de zero clique no seu auge.
E é aqui que a coisa me assusta um pouco, como alguém que trabalha com isso. Porque isso decreta a morte de uma correlação muito confortável que existia entre o SEO, que é a otimização tradicional, e o GO, o Generative Engine Optimization, que é otimizar para essas IAs.
É que o mercado pensava o seguinte: bom, se o meu site está bem ranqueado organicamente no Google, a inteligência artificial obviamente vai olhar para ele e usá-lo como fonte principal para gerar a resposta, né?
A lógica básica dizia que sim, o primeiro lugar do Google seria a fonte da IA.
Pois é, mas a realidade bateu na porta. O relatório da LLM Refs mostrou que a sobreposição entre os links lá da primeira página e as fontes que são de fato citadas pelas IAs caiu drasticamente. Antigamente, a gente falava de uma sobreposição de 70%. Hoje, caiu para menos de 20%.
Caramba, ou seja, estar em primeiro lugar no Google hoje não significa quase nada para IA na hora de dar a resposta. Mas por quê? O que faz a máquina ignorar o site que, teoricamente, é o melhor para um motor de busca tradicional?
O que é fascinante aqui é a mecânica de como a IA processa essa pergunta. Tem um conceito técnico chamado de Query Fan-out.
Fan-out.
Isso, que é basicamente o desdobramento da consulta. Pensa no comportamento antigo. O usuário ia lá na barra de busca e digitava umas 4 palavras, tipo melhor software automação marketing.
Sim, a gente falava meio igual o Homem das Cavernas com o Google, né? Aquela linguagem de robô.
Exato. Era uma busca super fragmentada, parecia um telegrama. Só que, quando esse mesmo usuário abre um motor generativo agora em 2026, ele escreve como se estivesse conversando com um consultor de verdade. A média saltou para 23 palavras.
Ele conta a história da vida dele para IA.
Ele dá o contexto inteiro, tipo, qual é o melhor software de automação de marketing para uma startup de 10 pessoas que já usam CRM específico de vendas, mas tem um orçamento limitado a R$ 1.000 por mês.
Vale até um parênteses rápido aqui. CRM é aquele sistema de gestão de clientes que as equipes de vendas usam para não perder histórico, certo?
Exatamente. A ferramenta de relacionamento. E veja como a pergunta ficou hipercomplexa. A IA não consegue pegar essa frase gigantesca e jogar num banco de dados tradicional para achar uma correspondência exata de palavra-chave.
Não tem como dar um match exato nisso.
Não tem. Então, o que ela faz é o tal do fan-out. Ela quebra, ela desdobra essa mega pergunta em várias subconsultas.
Ela fatia o problema em pedaços menores.
Isso. Ela vai pesquisar em paralelo quais são os melhores softwares de 2026. Quais integram com aquele CRM específico? Quais têm planos para pequenas empresas por menos de R$ 1.000? Ela faz várias dessas buscas microscópicas, junta os pedaços de sites diferentes e sintetiza a resposta final.
Entendi.
Então, para sua marca ser citada ali, o seu conteúdo precisa responder a essas subconsultas específicas de forma muito clara e não apenas ter autoridade naquela palavra-chave genérica.
Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui para ver se eu peguei a essência da mudança. O SEO tradicional era como um enorme mural de avisos no centro da cidade, sabe? A meta da equipe de marketing era imprimir aquele panfleto bem colorido, com letras garrafais, pegar a escada mais alta e pregar o panfleto lá no topo, onde todo mundo pudesse ver, e torcer para alguém arrancar um pedacinho com o telefone e ligar.
É uma boa imagem.
Já o GEL, a otimização de hoje, é mais como uma mesa redonda de especialistas discutindo a portas fechadas numa sala de conferência. A sua meta não é mais pregar panfleto na rua. A meta é ter um trabalho tão absurdamente sólido e fundamentado que quando esses especialistas começarem a debater aquele tema super específico, eles mencionem o nome da sua marca de forma orgânica.
Sim, é uma ótima forma de visualizar a parada. Você não está mais gritando por atenção. Você está fornecendo a matéria-prima para a conversa deles.
Mas espera aí. Se a sobreposição despencou para 20% e o jogo agora é entrar nessa mesa redonda, isso significa que o SEO tradicional simplesmente morreu de vez para fins de informação? Tipo, o trabalho de arquitetura técnica, de links, foi para o lixo? Ou ele ainda é uma espécie de motor invisível que roda por baixo dos panos?
Ah, é muito importante esclarecer isso. Porque não, o SEO definitivamente não morreu. A gente precisa lembrar de um detalhe muito técnico. Os modelos de IA, especialmente os que buscam informações em tempo real, ainda dependem da web tradicional para se alimentar.
A internet velha ainda existe?
Ainda existe. A IA ainda manda um robô, um crawler, navegar pelos sites para ler os conteúdos de hoje. E como esse robô descobre que a sua página existe lá no meio de bilhões de outras? Através de links, de uma arquitetura de site rápida e bem feita, da autoridade básica do seu domínio.
Ah, foi sentido.
A infraestrutura técnica do SEO ainda é a estrada pela qual a IA viaja. O que mudou radicalmente não foi a estrada, foi a carga. O formato do conteúdo que a IA exige encontrar lá no final dessa estrada.
E aí que a gente entra na parte de como empacotar esse conteúdo, né? Porque lendo as análises da Alura e do Henrique Labs, tem um consenso muito forte sobre uma mudança na forma de escrever. O pessoal fala muito da estrutura chamada Hero. O que seria isso na prática para o redator?
Bom, a regra hoje é a objetividade absoluta. O tal do Hero Content significa que a resposta direta para a pergunta do usuário precisa estar logo nas primeiras 60 a 200 palavras do seu texto.
Ou seja, acabou aquela introdução gigante, poética, estilo blog de receita, onde a pessoa conta a história da avó antes de dar a lista de ingredientes.
Acabou. Se o seu texto começa enrolando por 3 parágrafos, a IA vai simplesmente abandonar a leitura.
É mesmo, ela não tem paciência.
Não tem, porque o processamento dela custa dinheiro de servidor, custa tempo, o conteúdo tem que ser altamente escaneável, os títulos das seções do seu texto, sabe, os H2, H3, eles não podem mais ser criativos e vagos. Eles precisam ser formulados exatamente como as perguntas que as pessoas fazem. E os parágrafos devem ser curtíssimos, tipo 2 ou 3 frases no máximo.
Cara, aqui é que a coisa fica realmente interessante. E eu confesso que me dá um aperto no coração como produtor de conteúdo. Pensa comigo.
Diga.
Se a regra de ouro agora é entregar a resposta direto em 60 palavras, colocar dado factual em tudo, usar frase curta e formatar o site inteiro como um bate-volta de perguntas e respostas, a internet não corre o risco de virar uma página gigantesca, cinza e super monótona de perguntas frequentes? Como é que fica o storytelling, a narrativa, o envolvimento emocional da marca, se tudo agora é só uma mordida de informação feita para agradar um robô?
Olha, isso levanta uma questão importantíssima, que é a própria sobrevivência da criatividade na web. Todo mundo está debatendo isso. Mas a profundidade narrativa não precisa morrer. Ela só muda de lugar na jornada.
Como assim?
Pensa na IA como o porteiro de um clube. O porteiro só quer ver a sua identidade e o convite, rápido. Ele não quer saber a história da sua vida, da sua avó.
Ele quer saber se você tá na lista.
Super direto é a sua identidade. Uma vez que a IA checa isso, cita sua marca e o usuário acha interessante, clica para saber mais, ele finalmente entra no clube. E é aí, dentro do seu site, após esse primeiro contato, que você retém a pessoa com uma narrativa longa, vídeos, um design super imersivo. O storytelling completo.
Entendi. Eu abro a porta com a informação nua e crua e pragmática e sirvo o banquete criativo depois que a pessoa já sentou na minha mesa.
Exatamente isso. A porta de entrada é que ficou pragmática. E para dar suporte a essa porta de entrada, os estudos estão mostrando que aquele conceito de AEAT do Google...
Experiência, especialização, autoridade e confiabilidade, né?
Exato. Isso nunca foi tão forte. Tem aquele estudo famosíssimo de Princeton com a Georgia Tech de 2023 que mapeou o que realmente faz a IA citar uma marca. Os resultados são quase, assim, acadêmicos.
É, virou ciência pura.
Sim. Se você quer saltos de 30% a 40% nas menções por IA, você precisa agir como um pesquisador. Você tem que citar fontes externas confiáveis e botar o link para elas. Tem que adicionar aspas diretas de especialistas reconhecidos na sua área e, principalmente, usar estatísticas precisas e que possam ser verificadas facilmente.
Em contrapartida, aquele velho truque sujo do keyword stuffing, né, que é entupir o texto de palavra-chave repetida só para o algoritmo ver, agora resulta numa penalidade violenta. As fontes apontam que reduz a visibilidade em quase 10%.
É porque o robô de 2026 tem aversão a texto artificial. Ele fareja o desespero de longe. Ele busca densidade factual. Mas sabe onde as coisas realmente esquentam nessas análises?
Onde?
Quando a gente olha para onde construir essa autoridade, há um cabo de guerra estratégico muito claro entre as principais mentes do mercado. E as fontes divergem nisso.
Sim, eu vi isso. De um lado, a gente vê pessoal do Enrich Labs focando pesadamente na mídia própria, nos canais onde. Eles defendem que você tem que transformar o seu próprio site na autoridade suprema. Criar aqueles posts gigantescos de definição de categoria.
Tipo, guia definitivo sobre alguma coisa.
Isso, tipo, o que é um agente de marketing de IA para que a IA seja meio que forçada a usar o seu site como dicionário oficial daquele assunto. Mas aí, do outro lado do ringue, a galera do Search Engine Land argumenta que a IA tem um viés fortíssimo por mídia espontânea, a Earned Media. E o argumento da mídia espontânea faz muito sentido para a arquitetura de um modelo de IA. Uma menção num fórum enorme como o Reddit, ou uma citação em um portal de notícias de terceiros bem forte, ou até uma presença estruturada na Wikipedia, tudo isso pesa infinitamente mais do que o que a marca diz sobre si mesma lá no próprio blog.
Porque é terceirizado, né?
Exato. É a diferença básica entre eu chegar numa roda de pessoas e falar: "Oi, eu sou muito boa no que eu faço." Ou eu ficar calada e 5 pessoas da roda apontarem para mim e dizerem: "Olha, ela é muito boa no que ela faz." A IA prefere ouvir os terceiros validando a sua marca.
Mas sendo o advogado do diabo aqui, Como é que uma empresa enxuta compete nesse cenário? Ficar implorando por menção no Reddit não é perder o controle sobre a própria mensagem? Ah, com certeza, é um risco enorme. Mas a validação externa é quase incontestável para o modelo de linguagem hoje. Só que, e aqui a coisa aperta, essa divergência entre focar no próprio site ou focar no que falam de você fora dele ganha mais uma camada de complexidade quando a gente olha para a barreira técnica de como as diferentes IAs acessam essas informações.
Verdade. É aqui que entra a diferença vital entre os modelos RAG e os modelos baseados em dados de treinamento. Porque isso, bicho, isso muda totalmente o jogo.
Vamos lá. O RAG, que é a geração aumentada por recuperação, é a tecnologia usada por ferramentas como Perplexity e aqueles AI Overviews do Google. Eles funcionam indo buscar informação na internet ao vivo, em tempo real. E qual é a pegadinha gigante aí?
O precipício.
O precipício de citações de 3 meses. Nesses sistemas baseados em RAG, se o seu conteúdo foi publicado ou atualizado há mais de 90 dias, a visibilidade dele simplesmente despenca de forma brutal. O RAG tem uma fome insaciável por frescor, por novidade.
Ou seja, você é obrigado a ficar reciclando e atualizando as mesmas páginas a cada trimestre se quiser ser visto. Que pesadelo operacional.
Total. Já os modelos baseados em dados de treinamento, tipo as versões base do ChatGPT e do Claude, não têm esse desespero pelo agora. Eles dependem dos lotes gigantes de dados que eles engoliram até o momento em que o treinamento deles foi encerrado.
Eles olham para o passado.
Sim, eles valorizam o histórico acumulado ao longo de anos. Eles aprendem que a sua marca é uma autoridade antes mesmo do usuário digitar a pergunta lá na caixa de texto.
Mas olha só, tem um detalhe que as pessoas esquecem nessa parte técnica. E a LLM Refres bateu muito nessa tecla. Independentemente de ser RAG buscando ao vivo ou modelo sendo treinado com dados antigos, existe uma barreira invisível bizarra derrubando empresas gigantes em 2026. Tem muita marca excelente que simplesmente está escondida das IAs sem fazer a menor ideia por pura desatenção técnica.
Ah, o famoso tiro no pé silencioso. Você está falando dos bloqueios de rastreadores, né?
Exatamente. E a gente precisa explicar a mecânica da coisa para quem está ouvindo, porque parece bobeira, mas destrói estratégias. O que está acontecendo nos bastidores dos sites?
Bom, a primeira coisa é o arquivo robots.txt.
O terror dos analistas.
Nossa, sim. Ele é literalmente um aviso de porta no servidor do seu site, que diz para os robôs que vêm de fora, ei, podem entrar, ou não entrem. O que está acontecendo muito é que as equipes de segurança ou de TI atualizam esse arquivo bloqueando os bots de grandes IAs sem avisar o pessoal do marketing.
Eles fazem isso de propósito.
Às vezes sim, para economizar banda no servidor, que custa caro, ou por medo de a IA plagiar o conteúdo e não dar o crédito. E aí, de repente, a marca simplesmente desaparece das respostas do ChatGPT da noite para o dia e o marketing fica tentando entender por que as métricas caíram.
Certo, então o robots.txt é a porta trancada na cara do robô. Mas é a questão da renderização via JavaScript que as fontes tanto comentam. Porque, assim, a gente usa JavaScript para fazer o site ficar interativo, com aquelas animações bonitas, tem décadas. Qual é o problema agora?
E sem paciência. O texto que está em HTML puro é como um livro impresso, em papel. O auditor abre, lê na hora e vai embora.
Tranquilo.
O JavaScript é bem diferente. Ele é como um livro que precisa ser montado na hora que o cara chega. O bot bate no site e o servidor diz, espera aí, me dá uns segundos para eu buscar as imagens, rodar uma animaçãozinha e só depois eu construo o texto na tela para você ler.
Ih.
O bot da IA odeia esperar. Se o JavaScript demorar um pouquinho a mais, ele simplesmente desiste, ignora a sua página, vai embora de mãos abanando e sua resposta não entra no banco de dados.
E como se não bastassem, ainda tem as plataformas de segurança, tipo a Cloudflare da vida. Elas ativam aquelas proteções padrão contra bots malignos, contra ataques de hackers e acabam bloqueando o bot inofensivo da IA por tabela, no fogo cruzado.
Exatamente. Acontece o tempo todo.
Diante de tudo isso, o que que isso significa na prática, sabe? Imagina aqui que eu sou um diretor de uma equipe de marketing hoje, eu tenho um orçamento limitado, uma equipe super pequena, não dá para abraçar o mundo e fazer tudo que os guias mandam. O que eu faço primeiro? Eu foco em arrumar a própria casa, refazendo os posts do meu site nesse formato de pergunta zero, e consertando essa bagunça técnica de JavaScript, ou eu pego esse pouco dinheiro e injeto em relações públicas, numa agência para tentar gerar aquela mídia espontânea, as menções em fóruns, para dar a IA a validação externa que ela tanto ama.
Olha, com o orçamento enxuto, a lógica técnica não perdoa. Arrume a sua própria casa primeiro.
Mesmo sabendo que a IA ama o Reddit?
Sim, porque, pensa bem, não adianta nada você investir rios de dinheiro numa agência de relações públicas para criar um barulho imenso lá fora, se quando a IA tentar seguir a trilha das menções e entrar no seu site para verificar quem é você, ela der de cara com o bloqueio de segurança da Cloudflare ou encontrar um texto tão poético e enrolado que ela não consegue extrair a resposta. A base técnica, estrutura direta e factual e essa liberação da passagem para os robôs, isso tudo é inegociável. Tem que vir primeiro.
Faz todo sentido. Você não convida as pessoas para um jantar se a sua cozinha está pegando fogo, né?
Bela analogia, é bem por aí.
Agora, digamos que a casa está arrumada. A cozinha está brilhando. Como é que essa equipe de marketing vai provar para o dono da empresa que o esforço, que custou caro, deu certo? Porque, como a gente falou no começo, os cliques tradicionais despencaram. Se o usuário recebe a resposta lá direto na interface do ChatGPT e não clica no site da marca, o Google Analytics tradicional não vai registrar nada, fica um buraco nos dados da empresa.
Cara, essa é a grande angústia do mercado no momento. O tráfego de cliques, o page view, já não conta a história inteira. Então você precisa substituir essas métricas antigas pelas do novo ecossistema do GEO. E hoje se fala muito em medir o share of voice da IA.
Que seria a taxa de menção.
Isso. Quantas vezes a sua marca é o nome citado quando alguém pergunta para a IA sobre o seu setor em comparação aos seus três principais concorrentes? A gente precisa medir a frequência contínua dessas citações e aplicar análise de sentimento em cima disso.
É, porque a IA pode estar citando sua marca como o exemplo do que não fazer, né? Tipo, fuja do software X porque ele é super lento e trava. Ser citado não é o bastante, tem que saber como ela está descrevendo.
Exato, o contexto é tudo.
Mas olha, o que mais me intriga nessas novas métricas são as famosas citações não vinculadas, as unlinked citations. Explica para quem está ouvindo como isso funciona, porque para os profissionais mais antigos, isso parece mágica. Historicamente, se alguém falava da sua marca num blog de notícias e não colocava o hiperlink clicável para a página, o analista de SEO surtava porque não passava aquele suco de autoridade para o Google, certo?
Exatamente. Era considerado uma menção completamente inútil, quase um desperdício. Mas, para uma IA moderna, o hiperlink não é mais obrigatório. Ela não navega só por esses fios clicáveis. Ela entende o contexto semântico das coisas.
Como assim? Ela lê a relação entre as palavras.
Exato. Funciona assim. Os modelos de linguagem são treinados em cima de trilhões e trilhões de palavras. Eles prestam atenção em quais palavras aparecem frequentemente juntas lá no grande caldeirão da internet. Então, se num fórum gigantesco tipo o Reddit, milhares de usuários discutem sobre o problema de o melhor software de automação e o nome da sua marca aparece no mesmo parágrafo centenas de vezes associado à solução, a IA entende matematicamente a relação entre o problema e a sua marca, mesmo sem nunca existir um link clicável entre eles.
E é por isso que medir isso na mão virou humanamente impossível. Não dá para um analista ficar pesquisando quem falou de mim sem botar link na internet inteira.
Impossível.
O que gerou naturalmente essa corrida do ouro de novas ferramentas de análise, né? O mercado está amadurecendo muito rápido para suprir essa dor e as fontes que a gente analisou hoje trazem um arsenal bem interessante para desvendar esse tráfego invisível, de zero clique.
Pois é, pelo menos as marcas não estão mais no escuro. A gente já tem ferramentas hoje como a Civisible. Eles focam muito em mapear essa visibilidade nos três grandes, né? ChatGPT, Gemini e Perplexity. E o legal é que fazem isso sem exigir que você tenha um doutorado em ciência de dados para operar o dashboard.
É mais acessível para o profissional médio.
Sim. Aí você tem outras mais parrudas, tipo a RankScale AI, que faz umas auditorias violentas de prontidão técnica de site e mapeia esse sentimento da citação que você comentou mais cedo. Tem a GetCitio, que está batendo na tecla de ser código aberto para dar total transparência a como eles calculam isso. E sistemas enormes como a Athena HQ para quem tem operação global.
Tem ferramenta para todo gosto?
Tem. A questão não é usar todas elas de uma vez, é entender que a tecnologia para provar o retorno financeiro dessa estratégia já existe e está aí.
É,
Pegamos mais uma analogia para fechar esse raciocínio técnico. Tentar usar o Google Analytics clássico hoje para medir o impacto de ser citado por IA é como tentar usar uma catraca de estádio de futebol para medir o quão famoso é o seu time.
Boa.
A catraca só gira, ela só conta quando alguém fisicamente compra o ingresso e entra no estádio, que seria o seu site. Mas as novas ferramentas de GEO funcionam como se você instalasse um radar de reputação ultrassensível pela cidade inteira. Elas mostram o que as pessoas, e no caso os robôs, estão falando do seu time, nos bares, nas praças, nos escritórios. Mesmo que essa pessoa nunca venha pisar no estádio físico, ela foi totalmente influenciada pela marca. A influência e a descoberta de produtos agora acontecem a quilômetros de distância do clique no site.
E tentar medir esse radar de influência pela cidade usando só a catraca velha é assinar um atestado de cegueira estratégica, não tem outra palavra.
Totalmente.
Então, se fôssemos consolidar tudo isso, a conclusão inequívoca desse panorama executivo agora, de 2026, é que otimizar para IA deixou de ser aquela tendência de vanguarda que só os nerds faziam, passou a ser o pilar principal de sobrevivência de um negócio na internet.
Ou você faz ou você some.
Basicamente. Se uma empresa ignora aquela formatação escaneável, falha em colocar densidade factual e números nos textos, não atualiza o próprio site a cada 3 meses por causa do RAG e, pior ainda, não faz a menor ideia se a equipe de TI bloqueou sem querer os rastreadores no Robots TXT, essa empresa está simplesmente aceitando a invisibilidade corporativa.
E o impacto disso, para quem está na gestão acompanhando a gente aqui, é gigantesco. Porque com o tráfego orgânico migrando massivamente dessa barra de pesquisa tradicional para os chats e para essas interfaces conversacionais da AI, essa adaptação toda não é só um probleminha de SEO para a equipe de marketing resolver numa sexta-feira à tarde. É sobre a manutenção da autoridade e do alcance daquilo que a empresa produz.
Uhum.
Pensa bem, para o usuário final que está lá consultando um assistente de IA, se a sua marca não é sugerida pelo robô na resposta final, ela simplesmente não existe como opção no mundo real dele.
Houve uma mudança definitiva no comportamento humano, né? A gente está vendo que as pessoas não querem mais fazer aquelas buscas ativas e filtrar 10 abas diferentes de sites para tentar achar quem é confiável. Elas estão terceirizando essa escolha. É um modelo de delegação de confiança. O usuário acredita que a IA já fez o trabalho duro para ele, já filtrou os mentirosos, já filtrou o ruído e separou só os especialistas verdadeiros na resposta.
E ele toma aquilo como a verdade absoluta.
Exato. Então, ter uma cadeira garantida nessa mesa redonda que você falou lá no começo é, de longe, o ativo digital mais importante que uma empresa pode ter hoje.
É, e é exatamente isso que nos leva a um último pensamento que me ocorreu lendo todas essas fontes e materiais para o briefing de hoje. Algo para a gente realmente digerir e pensar sobre o futuro.
O que foi?
A gente viu aqui que a otimização virou essa busca incessante por estruturar a informação, a verdade de uma marca, num formato perfeito que o robô consiga ler e citar. Usando o tal do formato Hero, parágrafos curtos, dados densos.
Certo.
Mas para e pensa nisso. Se todas as marcas do mundo, nos próximos anos, passarem a formatar e otimizar absolutamente todo o seu conteúdo exclusivamente para agradar o paladar dessas IAs atuais. E lembrando que as futuras gerações de IA vão ser treinadas devorando justamente esses conteúdos mastigados e otimizados da internet de hoje.
Nossa!
A gente não estaria caminhando em alta velocidade para uma câmara de eco infinita? Será que daqui a uns 5 anos a inteligência artificial vai conseguir saber a diferença entre o que é a verdade genuína, crua e humana, e uma informação que foi só perfeitamente geotimizada para se passar por verdade?
É uma perspectiva assustadora, para dizer o mínimo.
Pois é, fica aí a reflexão para o pessoal de casa.